Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Por que, Bis? Porque nós estamos hoje no último, estudo, pensando em sete ênfases para o discípulo de Jesus Cristo. Ênfases, que são ênfases para um discípulo de Jesus, não são só essas sete que tem na Bíblia, tem mais, mas que de alguma forma na Ação Bíblica tem sido cultivado, tem sido ensinado ao longo das décadas aí, por isso de ter resgatado esses pontos. Então, o primeiro, amor, né, rapidamente aí. Ame a Deus e ao próximo. São dois pilares aí importantíssimos para a igreja, para você. Missionalidade, M. Seja testemunha de Jesus. Oração, ore perseverantemente, sem esmorecer. Bíblia, a Bíblia tem que fazer parte, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Você e eu precisamos dessa palavra, não é uma opção. Igreja, não deixe de congregar. Santidade, seja santo porque Deus é santo. E hoje o nosso último sobre serviço. Vocês conhecem a frase? Quem não vive para servir, não serve para viver. Tem uma verdade aí por trás disso. E isso forma um acróstico, amo bis, um bis com dois S's. Tá? Então sobre o serviço, eu trouxe aqui várias ferramentas. Esqueci de colocar uma mesinha aqui do lado. Mas vocês estão vendo aqui, martelo, chave de fenda, tem alicate, tem chave de boca, é assim que chama? Várias coisas. Então fique com essa ideia em mente aí de várias ferramentas. Ô, João, esse João é providente mesmo. Obrigado, João. Muito agradecido. Tá ótimo, obrigado. Aí, olhando para o bis, vocês vão ver as ferramentas. Né? O Senhor Jesus, ele nos deu o exemplo de um servo. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Mas hoje eu não queria falar de serviço de forma geral, que o tema é muito vasto, mas eu queria focar num tema que também é muito vasto. Meu desafio é hoje, em uma hora e meia, tentar passar por tudo. Vocês não pegaram a igreja, Sérgio? Não me deixa mentir sozinho. Quando não tinha esse ar-condicionado, um dia como esse, como é que era? A Nancy disse lá atrás que não tinha um sol para cada um, tem dois sóis para cada um, hoje, né? Era gente, a Lise trazia o leque dela, leque, os outros saíam, molhavam o rosto. Imagina o coral cantando aqui em cima com beca, com 35 graus. Agora dá para fazer um culto de 2 horas tranquilo, né? Mas vamos lá, já perdi já alguns minutos só com essas brincadeiras aqui. E eu queria focar então em dons espirituais. A gente não fala muito disso, mas é um tema tão lindo. Saber que Deus deu para você, que é filho de Deus, filha de Deus, um presente, que é uma habilidade, uma capacidade sobrenatural, belíssima porque ela é de Deus e que traz um benefício para a igreja quando praticado. Então, esse culto hoje não é assim um afago para o seu coração, não é aquele culto que talvez você vai sair e falar, nossa, Deus falou comigo. Tem que falar, sem dúvida. Mas é um culto assim de instrução, de ensino, porque a gente pode crescer muito entre nós na prática dos dons espirituais. E esses dons, eles se completam e para embelezar a igreja do Senhor, para edificar a igreja de Cristo. E a gente vai ver algumas coisas mais. Então vamos começar com a definição do que são dons espirituais. É uma qualificação concedida pelo Espírito de Deus com o objetivo tanto de servir o corpo de Cristo como o mundo. Então, também serve entre nós como igreja de Cristo, mas também para os incrédulos. Sendo assim, canal da graça divina. A palavra original é carisma. E carisma vem de caris, que significa graça. É uma graça dada por Deus para você e para mim, concedida pelo Espírito Santo. Se você tem a salvação em Jesus, você tem pelo menos um carisma, tem pelo menos um dom espiritual. Pode ter mais. Que é diferente dos talentos que você tem. Diferente das habilidades, das capacidades naturais que todo mundo tem. Também são graças dadas por Deus. Mas o tratamento do dom espiritual é um pouquinho diferente. E os incrédulos não têm dons espirituais. Então, tocar bem piano como meu filho não é um dom espiritual. Cantar bem como... Quem canta bem? Uma beca. Não é um dom espiritual, é um talento, uma habilidade. Conversar bem não é um dom espiritual. Pintar bem, cozinhar bem, como minha mãe, não é? Vai passar pela família toda, né? Que falta a Débora ainda. Né? Pintar, cozinhar, é cantar, tocar, jogar bem bola, ser um bom vendedor, não são dons espirituais. São coisas que Deus te deu. Mas agora nós vamos falar de dons espirituais. Qual que é o objetivo do dom espiritual? É servir uns aos outros. 1 Pedro 4,10, a gente vai ler daqui a pouquinho, fala isso. Servir uns aos outros com o dom que você recebeu. E o segundo objetivo é edificar o corpo de Cristo, a sua igreja. E quando a gente, então, serve os outros com esse dom, ou esses dons, quando a gente está exercendo a igreja toda edificada, e quem que é destacado? A multiforme graça de Deus. Não vai ser eu que vou estar em foco. Não vai ser você no exercício desse dom que o holofote vai estar sobre você. Tem que apontar para a multiforme graça de Deus, porque veio dele para que ele seja glorificado e engrandecido. Quando que os dons espirituais surgiram? Efésios 4:8, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo ao cativeiro e concedeu dons aos homens. Jesus venceu todos os seus adversários. Jesus levou cativo todos aqueles que eram contra o Senhor Jesus. Ele venceu ali na cruz, com a ressurreição, então estão todos os inimigos dele destruídos, e agora então lá do céu, ele distribui dons para os seus filhos, para o início da igreja, para que então, com esses dons, fosse como que o céu aparecendo aqui entre nós, como parte do corpo, como corpo de Cristo, nós como parte, né, do corpo de Cristo aqui neste mundo. Então, os dons foram concedidos por um Jesus ressurreto, um Jesus exaltado, um Jesus glorificado. Tendo ressuscitado, ele conquista isso e o Pai, através do Espírito Santo, então, derrama essas graças, que são coisas especiais que na conversão Deus vai nos dando, não quer dizer que não devem ser aprimorados e treinados e vividos para melhorar, mas é algo sobrenatural que Deus dá para que sirvamos uns aos outros e que a igreja dele seja cada vez mais linda, edificada, bela e aponte para Cristo e a beleza do Senhor Jesus. Então nós temos quatro textos clássicos que nos falam sobre dons espirituais. E nós vamos então, nesse próximo aí, só ver que nós estamos falando de cerca de 20 e poucos dons espirituais. Obviamente a gente não vai conseguir se aprofundar em todos eles, mas aliás, em nenhum aprofundar de verdade, mas eu quero passar por eles, porque eu quero despertar você a saber se você já sabe o dom que você recebeu, se você está usando, porque eu creio que a gente pode, nesse serviço aí que Deus requer de nós, com os dons, a gente ser muito mais relevante e glorificar a Deus. 1 Pedro 4, 10 e 11, vamos começar por esse. Eu não tenho o texto bíblico aí, mas esse texto vai nos falar que existem dons de falar e dons de servir. Servir uns aos outros, pode abrir a sua Bíblia, o seu celular, se quiser acompanhar, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros ou almoxarifes da multiforme graça de Deus. Precisa ser distribuído como um responsável de um almoxarifado. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, façam na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Efésios 4:11. Aqui nós temos cinco dons, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros, pode passar aí, para evangelistas e outros para pastores e mestres. O terceiro texto, Romanos 12, de 6 a 8, nós temos aqui sete dons espirituais, pode colocar, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Eu prefiro que você deixe o texto com os dons, aquele do PowerPoint mesmo, desculpa, mas assim, quem vai lendo vai conseguindo encontrar aí a lista de dons. Pode passar Romanos. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. E o último texto, 1 Coríntios 12, 8 a 11 e o versículo 28, temos mais nove dons e oito, mais alguns repetidos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. A uns estabelecer Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Então são pouco mais de 20 dons espirituais mencionados na Bíblia, e tem várias formas de dividir isso, mas eu escolhi uma divisão em três grupos: dons de falar, dons de servir e dons de sinais ou dons de poder. Vamos começar com os dons de falar. E já tem logo um critério de como isso deve acontecer. Os dons de falar são de acordo com os oráculos de Deus, que era a palavra trazida de uma divindade quando consultada. Como nós estamos falando de dons espirituais vindos de Deus, então esses dons de falar, obviamente, é para falar da palavra de Deus, dos oráculos de Deus, da sabedoria e da revelação que vem do alto do nosso Deus. Tá? Então não é para falar um monte de coisa da minha cabeça. Esses dons de falar vai usar necessariamente as escrituras, a palavra de Deus. Por isso que são dons que exigem que essas pessoas que os têm conheçam cada vez melhor a sã doutrina. Vamos começar pelo primeiro, de apóstolo. Os primeiros 12 apóstolos precisavam, como credencial, terem sido testemunhas da ressurreição do Senhor Jesus. Eles viveram, eles morreram, então esse título, ou essa, isso que eles foram designados como apóstolos, terminou. Mas o ministério de apóstolo continua, que é uma pessoa comissionada, que é uma pessoa enviada, com um propósito determinado, geralmente com um alcance maior do que talvez as quatro paredes aqui de uma igreja menor. É um dom que, no fundo, a pessoa vai abrir novas frentes de trabalho. Barnabé, em Atos 13, ele é reconhecido como um mestre, mas ele ali é escolhido pelo Espírito Santo e enviado para uma missão. E no capítulo 14, ele é conhecido e chamado de apóstolo. Atos 14, 14, a gente não vai ler todas as referências, mas ele é chamado de apóstolo. Então, alguém que foi anunciar a palavra com Paulo, Paulo também é apóstolo. Então, tendo um ministério mais abrangente. Quem que eu enxergo, talvez, com esse dom de apóstolo no nosso meio? O missionário Genivaldo. Ele foi comissionado, foi enviado, tem um ministério que tem um alcance maior, abrindo novas frentes de trabalho. Talvez o Hernandes Dias Lopes, dos nossos dias, hoje, apesar de ser pastor, mas ele é palestrante, tem um ministério mais abrangente. São dons que Deus dá para a beleza do crescimento da igreja e do avanço do reino de Deus. Mais um dom de profeta. O profeta no Antigo Testamento, ele previa o futuro, porque ainda a revelação não estava toda completa. Mas no Novo Testamento não precisa mais, porque a palavra de Deus, a revelação está completa em nossas mãos. Então, o que ele faz, o profeta? Ele prega essa palavra já conhecida, mas de forma assertiva, para que naquela situação ela seja assim aplicada de forma que as pessoas vão dizer: uau, ele pegou, leu, fez a leitura correta da situação da pessoa, trouxe a palavra assim encaixada, e você tem aquela sensação: nossa, foi na mosca, encaixou que nem uma luva. É aquela habilidade que Deus dá de perceber, de fazer essa leitura daquele momento, da situação, às vezes do mundo. Tem pessoas que então fazem a leitura do nosso país, do mundo, e que aí trazem uma palavra assim: nossa, encaixou, que sabedoria. Mas é a sabedoria de Deus dada para essa pessoa. Qual que é o objetivo, então, desse que exerce o seu dom de profeta? 1 Coríntios 14, 1 a 3. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. E como é que ele deve fazer isso? Segundo a proporção da fé. Essa fé não é a fé que a gente deposita em Jesus. É o conjunto da verdade. É o conjunto da doutrina, das verdades espirituais. Então, ele tem que fazer isso, consolar, edificar, exortar, baseado na fé, que é esse conjunto da revelação de Deus. Judas usa esse termo, batalhardes pela fé evangélica, que são as verdades de Deus. Então ele não vai falar da cabeça dele alguma coisa. Aqui não tem esse dom aqui daquelas profetadas, né, que aconteceu isso e tal, e vai acontecer outra coisa. Não é prever o futuro, é falar dos oráculos de Deus, só que encaixado naquela situação, para edificar, exortar e consolar, dependendo da necessidade. Não é o profeta que conduz a sua vida, é a palavra de Deus e o Espírito de Deus que conduz. Quantas pessoas seguiram profetas e se deram mal, porque não é essa a função desse dom. Eu pensei em João Batista, portador aí dessa mensagem, que já estava no Antigo Testamento, mas que tinha que aplicar. Olha, isso tudo que foi dito agora está chegando à pessoa que Isaías anunciou, enfim, que os profetas anunciaram. Então ele faz esse link como profeta, dizendo: olha, é esse Jesus aqui que estava anunciado, ele chegou, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E todas as pessoas que seguiam João Batista, de repente se voltam e seguem Jesus. Não é ele que está em foco, mas é a pessoa de Jesus. E um homem super bem sucedido, João Batista, que assim, num piscar de olhos, ele não se importa de que as pessoas desviem o olhar e comecem a seguir o Senhor Jesus. Dom de evangelista é quem tem aquela facilidade de explicar a redenção. Facilidade de explicar a salvação, que parece que cativa as pessoas, e as pessoas estão ali ouvindo e se arrependem e creem no Senhor Jesus. Todos nós somos chamados a falar das boas novas de salvação, mas para alguns Deus deu essa capacidade sobrenatural de colher mais frutos e de fluir esse anúncio da mensagem das boas novas em Cristo Jesus. Uma habilidade humana de convencimento, não, porque é coisa do Espírito. Me lembrei de Billy Graham. Vocês lembram de Billy Graham? Os mais velhos aí, os mais novinhos, acho que nunca ouviram falar desse nome, né? Mas esse banco aí eu sei que já ouviu, aqui também, né? Tainã, acho que não, né? Ele lotava estádios de futebol. Um evangelho simples, gente. Se você olhar a mensagem, fala assim: é só isso. Só que tinha um dom, uma capacidade de Deus, e as pessoas se levantavam: eu quero o Senhor Jesus, se arrependiam. Uma obra de Deus. E Deus usou esse homem com um tremendo poder que vinha do alto. Você já está se encontrando em alguns desses dons até aqui? Ah, não, pastor, acho que eu não tenho nenhum desses daí. Calma, que a lista é grande, né? Falei para vocês, é uma hora e meia, tem muita coisa ainda. Pastor é o ovelheiro que encoraja e conforta as ovelhas. Nós não estamos falando de títulos, tá? Portanto, esse dom pode ser uma mulher a exercê-lo, pode ser um homem a exercê-lo, porque nós estamos falando desse cuidado, desse interesse pelas vidas, pelas pessoas, alguém que sabe ouvir, que sabe aconselhar com a palavra de Deus. O Senhor Jesus foi esse exemplo de pastor por excelência, descrito como bom pastor. O que, que ele fazia? Ele conhecia as ovelhas pelo nome. Você se interessa pelo nome das pessoas que estão aí do seu lado? Ah, não, esqueça, pode falar que... Então, talvez você não seja, talvez não tenha esse dom como, como primeiro. Mas, não quer dizer que você não tem, que você não tem que se interessar em saber o nome do seu vizinho, viu? Tá? Mas, é aquele que naturalmente, ele vai conhecer o nome, vai saber, porque ele está preocupado com o bem-estar do outro. É aquele que cheira a ovelha. E as ovelhas o seguem. Mestre, mestre ou doutor, torna a Bíblia de fácil entendimento. Isso é fácil, né? Tem o professor que sabe muito, mas que ninguém entende nada. E tem o professor que talvez nem saiba tanto, mas todo mundo entende. Você prefere qual? Que entende, né? Espiritualmente também. Tem aqueles que Deus dotou de um negócio assim, que pega a Bíblia e você lê 3, 4, 5 vezes, você não entende, aí chega alguém e fala assim, é isso. Aí você fala, não, por que eu não vi, né? Deus dá essa habilidade para o mestre que gosta de entrar nas profundezas aí das verdades, no seu contexto, que geralmente é aquele que ensina de forma um pouco mais sistemática, mais continuada, e que vai trazendo então um ensino para as pessoas que estão à sua volta. Quem tem esse dom, que se esmere no fazê-lo. Tem alguns dons que têm uma qualificação de como deve ser exercido. Esse deve ter dedicação, o mestre. Não é porque você é um professor de escola aí infantil que você necessariamente vai ter o dom de mestre. Às vezes sim, às vezes não. Não é porque é professor de profissão que necessariamente Deus te deu também, né? Ou te deu essa habilidade, essa capacidade de ser mestre. E agora eu queria introduzir outros dois dons que estão na lista de 1 Coríntios. Até agora nós ficamos em Efésios. Mas 1 Coríntios 12 vai falar: porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, mediante o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, discernimento de Espíritos. Então, eu quero tratar junto palavra do conhecimento e palavra da sabedoria. A palavra de conhecimento como sendo uma informação que Deus está dando naquele momento que está todo mundo assim com interrogações. E palavra da sabedoria pega essa informação e consegue traduzi-la para algo aplicável aí no futuro. E são, então, compreender aquela situação, aquele meio que um mistério, às vezes, de uma circunstância, e trazer da parte de Deus o que, que Deus está querendo com aquilo. Então tem um texto em Romanos, que eu acho lindo, 11:33, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Deus tem sabedoria e conhecimento. Em alguns momentos e situações, então, quem tem esse dom recebe de Deus esse conhecimento de Deus, essa sabedoria de Deus, para fazer sentido naquela circunstância. Então, são dons de entender e transmitir as coisas mais profundas do Espírito de Deus. E aqui vamos a um exemplo que vai ficar mais claro. Vocês lembram de José no Egito? Que é chamado para interpretar o sonho do faraó. Se fosse você, ouvir esse sonho, legal. 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas gordas, 7 espigas magras. E o que, que eu faço com isso? Deus deu para ele a palavra do conhecimento para dizer, majestade, essas 7 vacas gordas são 7 anos de abundância. Essas 7 vacas magras são 7 anos de escassez. As espigas, a mesma coisa. E aí, não só ele recebe o dom de conhecimento, mas ele recebe também o dom da sabedoria para dizer, ó rei, sabe o que o senhor tem que fazer? O senhor tem que recolher tudo que for aí cultivado nesses 7 anos em celeiros, para ter armazenamento, para quando vier a fome, ter do que comer ao seu povo. Deu para perceber? Palavra de conhecimento e palavra de sabedoria aplicado no que eu tenho que fazer com isso. Discernimento de espíritos. Faz parte do grupo de dons de falar, ou também chamados de revelação. É a capacidade de perceber o mundo espiritual à sua volta. Não só a possessão demoníaca, mas essa percepção. Sabe, tem gente que entra num ambiente, eu conheci alguém que falava assim, essa casa aí tem alguma coisa ruim. E eu entro e saio dessa casa e não sinto nada. Né? Porque eu não tenho esse dom de discernimento de espíritos. Né? Tem quem Deus deu justamente para um fim, servir aos outros e edificar a igreja de Cristo. Vocês lembram do apóstolo Paulo diante de Ananias e Safira? Ele sabia quanto valia o campo que eles venderam? Ele sabia por quanto tinham vendido? Não sabia. Deus deu para ele aquele discernimento para dizer, você está mentindo. Vocês estão mentindo ao Espírito Santo porque esse não é o valor total que vocês venderam. Não teria problema nenhum vocês terem vendido por 100 e ter trazido 50. Mas dizer que esses 50 é a totalidade, aí vocês estão mentindo. O casal morreu, os dois, por terem mentido contra o Espírito Santo. E sabe o efeito que trouxe? Sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. O resultado foi para salvos e para não salvos. É um dom que vai ter repercussão no corpo de Cristo, mas também no mundo. Dons de servir, um outro grupo. Isso tudo nós falamos dons de falar. Agora temos os dons de servir. E também como é que devem ser? 1 Pedro 4 diz, na força que Deus supre. Isso é importante, porque não é o serviço que você faz porque você gosta, você sabe. Ele é diferente, ele é especial, ele é sobrenatural, ele vem de Deus. Você contando com essa capacitação sobrenatural e vai fazê-lo na força que Deus vai dar, porque está sendo realizada uma coisa divina naquele momento. Vamos seguir a lista de Romanos para eles. Ministério ou diaconia. A palavra original ali, ministério, é diaconia. Então, é prestar assistência como servo. É servir conforme as necessidades. É o dom que foi aplicado na igreja primitiva, a assistência social para com as pessoas necessitadas. E avançou até que se tornou o ministério de diaconia. Nós temos aqui na nossa igreja dois diáconos formalmente constituídos, mas vários outros e outras que exercem esse serviço, esse ministério de diaconia, mesmo sem ter talvez o título. Essa sensibilidade de perceber as necessidades. Lá no café da manhã, é aquela pessoa que olha, está faltando guardanapo na mesa. E você já passou 10 vezes, você nem viu que estava faltando, se tinha guardanapo, não sabia nada. Né? Mas aquela que tem aquela percepção e atende. Não é aquela pessoa que fala assim, nossa, tem um barulho aqui, alguém não pode fechar aquela porta? Ele vai lá e resolve. Ele tem esse negócio do ministério de servir. Ele vai e resolve. É aquele que vê água no chão e não fala assim, gente, cuidado, pode escorregar. Quem tem, corre, pega o pano e resolve o problema. Ele vê e sabe o que fazer e resolve. É como se dissesse, deixa comigo que eu dou conta disso tudo. Se você se lembra de Dorcas, que ela tinha um ministério de serviço, fez vestidos, fez túnicas, fez roupas para as suas amigas, as mulheres, fazia boas obras, dava esmolas. Quando morreu, fez tanta falta que eles foram procurar Pedro. Pedro, essa mulher não pode morrer, tem que ressuscitar. E Pedro falou, mas essa mulher precisa ressuscitar mesmo. Orou a Deus e ela ressuscitou. Você pensou que legal, tanta falta que essa mulher fez. E sabe o que aconteceu? E o milagre exercido pelo Espírito de Deus pelas mãos de Pedro serviu para que muitos cressem em Deus. O dom de serviço, de repente, foi retirado e as mulheres, então, clamaram para que ela voltasse. E essa ressurreição trouxe, então, muitos à salvação em Jesus. Até aqui você já se achou em algum? Serviço, A igreja está cheia, um monte de gente em pé. Tem aqueles que vão buscar cadeira, todo mundo tem que sentar confortável, né? E tem aquele que nem viu que tinha gente em pé, né? Então a gente tem essas percepções diferentes. Socorro é um outro dom. É a única citação no Novo Testamento, essa de 1 Coríntios. É o dom de socorrer os necessitados. Muito parecido com o de ministério, ou de serviço, ou de diaconia. Mas talvez a diferença que a gente poderia fazer é aquele que traz um alívio naquele momento, naquela situação. Sabe? Que nem socorro mesmo, sabe? Traz aquele bálsamo naquela situação, naquela necessidade. Ele viu, ele percebeu, sabe o que fazer, faz e resolve. E talvez as palavras de Atos nos ajudem a considerar essa definição. Ali, o Senhor Jesus, ele é citado em Atos, então quem pensa que as palavras de Jesus só estão nos Evangelhos, tem palavras de Jesus também em Atos, tá? Mais bem-aventurado é dar que receber. E o contexto é, recordando as palavras do Senhor Jesus em relação ao socorro aos necessitados. Mais bem-aventurado é dar que receber. Então, trazendo um socorro, prestando assistência ao necessitado ou naquela circunstância específica. Mais um dom de exortação. Exortação é chamar a pessoa de lado, de canto, porque você enxergou alguma coisa e você, com jeito, com amor, você exorta essa pessoa, você estimula, você incentiva, você traz uma palavrinha que vai encorajá-lo, que vai persuadi-lo a mudar. E pode ser uma conduta, pode ser alguma coisa que você percebeu e você vai exortá-lo, exortá-la. Paulo faz uma exortação por escrito a duas mulheres, Evódia e Sintique. Ó, vocês têm que pensar do mesmo jeito. Vocês não podem ficar pensando assim diferente, não, isso vai dar problema. Então, ele exorta essas duas lá em Filipenses 4, 2. Que ferramenta que você está descobrindo aí que Deus te deu? Dom de contribuição. É aquele que é desprendido das suas posses e ele resolve ofertando. Eu quero resolver aquele problema lá. E Deus dá para ele e ele faz isso com liberalidade, que como deve ser aplicado esse dom, com generosidade. Ele põe a mão no bolso, mas ela sai fácil, não fica ali presa, né? Porque ele contribui, ele vê a beleza de poder atender as necessidades. Eu vou comentar, estava na minha sala hoje de manhã, aí entra alguém com duas caixas gigantes assim, né? De ovo de Páscoa. É alguém que eu enxergo na igreja com esse dom de contribuição. Mas ninguém pediu. Mas eu quero, com o que Deus me deu, agraciar, vem e dá. Né? Isso é tão lindo, tão gostoso. Né? É um dom de Deus, que é, desde que feito, na força que Deus supre. Percebe que não são... Todos nós fomos chamados a ajudar e atender necessidades. Mas tem aquele que tem esse dom dado por Deus e que embeleza a igreja, edifica a igreja e serve o mundo. 2 Coríntios 8 nos fala que os macedônios contribuíram para os pobres da Judéia. E olha o texto que diz, contribuíram além das suas próprias posses. Veja se isso não é suprimento na força de Deus. Além das suas posses. Quando alguém contribui com o dinheiro que está sobrando, é uma coisa. Mas vocês lembram que Jesus falou quando estava lá diante do gasofilácio? E que a viúva depositou as suas duas merdinhas e os ricos depositavam do que sobravam, grandes quantias. Então não é só a quantia, mas Jesus falou, eles estão dando do que está sobrando. Essa mulher deu tudo o que tinha. Então esse dom é aquele que ele não dá apenas do que está sobrando, mas ele oferta, porque ele entende que Deus o chamou dessa forma para servir ao outro. Dom de presidência, mais um, ou de governo. É levar pessoas a um objetivo. É conduzir um grupinho para uma direção. É aquele líder que, na dependência de Deus, ele harmoniza todas as coisas e faz as pessoas chegarem naquilo que Deus quer que chegue. Não é aquele que manda, mas é aquele que, de forma graciosa, com a sabedoria de Deus, ele leva e tem um fechamento, tem um propósito que é alcançado, um objetivo que é atingido. E esse que faz assim, deve fazer com diligência, com cuidado, com responsabilidade, com zelo. Quem foi um grande líder da parte de Deus? Neemias, lembra de Neemias? Ali ele conseguiu perceber a necessidade, bolou o projeto, como ia ser feito, conversa lá com o rei, recebe o que precisava, chega lá em Jerusalém, convoca as pessoas e todo mundo se põe ao trabalho e em 52 dias eles terminam a obra dos muros. Dom de misericórdia é aquele que atende a miséria do outro. É aquele que faz o serviço que a maioria não vai querer, porque vai ter que mexer com ferida aberta, vai ter que mexer com as pessoas marginalizadas, talvez com aquelas pessoas que assim, estão cheirando mal, que estão na miséria, literalmente. A gente conheci uma moça chamada Eliana Rene, minha mãe lembra dela, né? Ela tinha um trabalho aqui na Rua Augusta, com prostitutas, né? Acho que era isso. Enfim, mulheres, acho que de rua, ela ia lá. Uma mulher assim que não tinha tempo ruim. Não tinha ninguém que assim, nossa, estou com nojo, estou com receio, né? Que consegue assim transitar muito bem com essas pessoas que estão nessa situação, viciados, encarcerados, meninos de rua, que estão vítimas de calamidade. Os holofotes não são sobre a pessoa. Alcoólatras, mães solteiras, hospitalizados. E esse dom tem que ser exercido com alegria. É o requisito ali que nós temos em Romanos. Eu não quero ser só técnico com vocês. Vocês estão acompanhando? Isso não é só uma informação que a gente tem que guardar de uma lista de dons. É algo que Deus te deu e que é preciso. E aí você, aos pouquinhos, ir percebendo para que você exerça e que a igreja seja edificada. Se você não exerce o seu dom, está faltando alguma coisa na igreja. Se a gente não exercer o nosso dom, a igreja fica capenga. Mas quando todos exercerem esse dom, o mundo vai ver a multiforme graça de Deus. Porque a igreja vai estar funcionando espiritualmente. E o melhor disso é que você não precisa ter o seu nome numa caixinha na estrutura organizacional da igreja. Quantas pessoas não fazem parte de um ministério de música, de escola dominical? Ah, então eu não sirvo. Você não precisa de título, você não precisa estar no organograma da igreja. Se você é do Senhor, você já tem algo preciosíssimo para ser exercido e é disso que Deus precisa, na igreja dele e no mundo. Isso é um alívio para você que fala assim, não me encaixa, não sei o que eu vou fazer na igreja. Você tem muito o que fazer. Com esse dom que Deus te deu, isso já é suficiente para embelezar e para trazer para o mundo a percepção de Deus e das coisas do alto. E vamos para o nosso último grupo, dons de sinais, ou dons de poder. E aqui nós temos a fé, curas, milagres, dons de sinais. Eles apontam para alguma outra coisa. Você se lembra como termina o Evangelho de João? Aqueles sinais que Jesus fez e que foram registrados, porque ele fez um monte de milagres, mas aqueles sinais que foram registrados para que as pessoas cressem em Jesus como sendo Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, os sinais apontavam para outra coisa, aqui era Jesus e a pessoa do Senhor. Os sinais, esses sinais, curas, milagres, eram credenciais também dos apóstolos, para que, ao fazê-los, a igreja que estava começando, o mundo que estava percebendo, conseguisse ver também algumas coisas para dizer, olha, isso é de Deus. Tanto é que em alguns lugares os apóstolos foram chamar, agora são deuses que vieram do céu. Eles passavam assim de uma situação de bandidos para, de repente, anjos que caíram do céu, né? Por causa dos sinais que eram feitos. Então isso também revela esse poder, por isso de sinais, de poder de Deus. Só que como é que Deus quer que nós vivamos? Pelo que vemos ou pela fé? Pela fé. Né? Deus quer que nós vivamos não com aquilo que os nossos olhos veem. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Mas Deus também pode usar aí esses dons para que pessoas cheguem a esse conhecimento do Senhor Jesus. Então, dons de curar. Por que dons de curar no plural? Porque provavelmente existem diferentes tipos de curas. Livramento de doenças, livramento de angústias, livramento de demônios, né? Sempre condicionado à vontade de Deus e não à fé do enfermo. Vocês vão ouvir muito, aí, ah, fulano foi curar porque tinha pouca fé, né? Cuidado com essa frase aí que parece bonita, mas que quando há o dom que vem da parte de Deus, Deus faz a obra completa. Com fé do enfermo ou mesmo sem fé do enfermo, é claro que Deus quer que a gente deseje e queira participar disso tudo. Mas quantas coisas o Senhor Jesus fez sem que tivesse fé naquela pessoa que recebeu essa cura? Jesus, por exemplo, curou 10 leprosos. Provavelmente não eram salvos, mas curou os 10. Só um voltou para agradecer. Vocês lembram? Né? Talvez só isso que entendeu o que era essa maravilha de Deus. Tem gente que quer bis, estão me lembrando que querem bis. Quem quer um bis? Carol, Dona Helga, lá no fundo. Então, um representante do último banco. E Carol, vem buscar. É, aqui é assim, falou que quer, a gente dá. Enquanto você come o bis, você tem que lembrar, tá? Amo o bis, tem que lembrar o que significa, tá? Para o seu banco dá, para o seu dá também? Dá, né? Roger, para você. Se você quer saber sobre perdão, ouça a mensagem que o Roger deu aí uns domingos atrás. Né? Gente, estamos chegando no final. Operações de milagres. Vamos diferenciar dons de curar e operações de milagres. Operações de milagres é tudo que não é cura da saúde. Transformação da água em vinho. É operação de milagre. Multiplicação dos pães, operação de milagres. Tá? Só para tirar o que é de cura, tá? Física, enfim, do corpo e outras coisas. E o dom da fé. A fé não é essa fé que todo crente tem. É uma fé especial que Deus dá para exaltar o Senhor e o seu reino. É uma capacidade incomum de confiar em Deus. Esse dom da fé, ele é passivo, você o recebe. Já a operação de milagre já é uma ação ativa, que você vai, então, para produzir alguma coisa na vida do outro. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, a gente lê em Daniel 6:23, então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Isso no dia seguinte, ele ficou a noite em toda... Tanto amigo que ele era de Daniel e ficou assim, não é possível, né? Será que Deus conseguiu resolver lá, os leões não comeram ele? Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Penso que Deus deu para Daniel aquele dom naquele momento, olha, fica tranquilo, não vai acontecer nada com você na cova. Quando a gente abre em Hebreus 11:33, lemos, por meio da fé, fecharam a boca de leões. Lembra desse texto lá em Hebreus? Né? Eu não lembro de outro exemplo que não seja Daniel, que o autor está pensando. Né? Mas olha só, continua o texto. Isso foi uma manifestação do dom espiritual da fé. Qual o resultado? O rei escreveu um decreto. Lá o rei, lá na época de Daniel. Um decreto para que em todo o seu domínio, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. Deus e o reino de Deus foram exaltados. um dom que Deus deu a Daniel, de crer que não aconteceria nada. Qual a repercussão? Para o reino soberano de Deus, um decreto. Agora todo mundo vai tremer e temer esse Deus que livrou Daniel. O holofote não está em Daniel. O holofote está em Deus. E essa beleza, esse desdobramento por causa de um dom, que pode ser o teu, e o efeito que isso causa numa amplitude aí grande. Dom de línguas. E essa vem junto com interpretação de línguas. Não é porque a gente não conhece a língua que ela não pode ser também uma língua conhecida de algum lugar. Mas o fato é que é alguma coisa não compreensível, que aconteceu lá em Atos no dia de Pentecostes, mas que nem precisou de tradução, porque Deus fez esse processo espiritual que as pessoas ouviam como se fosse na sua própria língua, que era para anunciar o Evangelho, Cristo, Cristo morto e ressurreto, para todo mundo que estava ali nessa festa da Páscoa. Mas, de alguma forma, é uma língua, é um idioma, é alguma coisa que não se compreende e que precisa de interpretação para fazer sentido. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que dois, ou quando muito três, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Se não houver interpretação, os indoutos, os incrédulos vão entrar e vão falar tudo gente maluca. Agora, quando há, da parte de Deus, uma interpretação, uma compreensão do que Deus está querendo com aquilo, aí se torna proveitoso. Aí alguma coisa que é útil. Conclusão. Você não precisa estar na caixinha do organograma da igreja para servir. Está claro isso? Essa semana você já tem do que servir e ser útil e servir outros e edificar a igreja de Cristo. E uma frase de um livro que eu li, que eu gostei, deixe o seu dom encontrar você. O que, que é isso? Tem gente que passa a vida inteira, Senhor, qual que é o meu dom? Qual que é o meu dom? E fica só na pergunta, qual que é o meu dom? Qual que é o meu dom? E o que ele sugere é, comece a estar pronto para servir em tudo e o dom vai te achar. Então vamos lá. Você viu alguém doente? Vai até aquela pessoa e ore por ela. Ore por cura. Deus vai fazer a vontade dele, mas se isso acontecer algumas vezes, puxa, Deus está te dando esse dom. Alguém está perturbado, desanimado, convide para tomar um café, ouça a sua história. Sabe de alguém com dificuldade financeira? Seja corajoso, põe a mão no bolso, dá os últimos 100 reais que você tem aí, crendo que Deus vai suprir a sua necessidade. Você viu alguma coisa fora do lugar, desarrumado? Vai lá, arruma. Não espera alguém fazer, vai e faz. Alguém que vai mudar, alguém que está com a garagem da sua casa bagunçada, você ficou sabendo, agende um sábado, fala, eu vou te ajudar, vamos junto aí. Sabe de alguém que está sofrendo horrores? Exerça o dom de misericórdia. Quem sabe você leva jeito para esse negócio e você percebe, puxa, Deus me deu esse negócio. Alguém em confusão bíblica, está com um nó na cabeça. Estuda aquele texto que a pessoa está com dificuldade e de repente para você fica fácil. E você fala, ah, que legal, vou ajudar aquela pessoa que está com aquela confusão. Invista e vai ajudar. Percebe algo estranho no ambiente. Nossa, está esquisito aqui, o negócio está... Você ora, busque a Deus por discernimento de espíritos. Talvez tenha alguma coisa que Deus vai te usar para clarear. E falar, olha, aqui tem alguma coisa que não está legal. Alguém lutando com o pecado, ofereça-se para orar por ele. Talvez venha algum pensamento à sua mente, compartilhe com ele. Talvez você ficou sabendo que alguém sentou aí e não conhece o Senhor Jesus. Por que você não pega o contato e durante a semana fala assim, vou te falar de um Deus que me alcançou? Será que há essa preocupação? Ou a gente vai falar tchau aqui, ó? Tchau só domingo que vem. Esse dom serve para você na segunda, serve na terça, serve na quarta, serve na quinta, serve na sexta e também no domingo de manhã. sabe de alguém que está numa situação complexa, aparentemente sem solução? Sabe aquelas coisas que a pessoa se mete, que você fala assim, nossa, não sei nem por onde começar para ajudar. Talvez Deus te dê uma palavra do conhecimento ou da sabedoria para falar assim, isso tudo é por causa disso, 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 e tem um jeito, vai por esse caminho. Ore a Deus, vá conversar com Ele para que você seja um servo usando os dons espirituais. Você vê alguém que está repetindo o erro. Todo domingo, toda semana, você vê alguém recorrente no mesmo problema. Talvez você não deveria ir lá e exortar essa pessoa, falar, estou percebendo. Eu, com muito amor e jeito, queria dizer para você, ó, deixa isso, vai por outro caminho. Então, em vez de você perguntar qual é o meu dom, que é uma boa pergunta, invista mais tempo orando, dando, ajudando, servindo, ensinando. Coloca aquilo que a gente é chamado a fazer e Deus vai te fazer aí perceber, talvez, e focar melhor em qual de fato é esse dom ou esses dons espirituais que Deus te deu. Amém? Muito cansativo? Foi mais uma instrução, mas tem lição de casa. Tem lição de casa? Vocês tiraram foto daquele slide lá que tem todos eles? Você consegue voltar ali, Jun? Tira uma foto, ora sobre eles. Vamos avançar como igreja nessa direção? Às vezes a gente só pensa que tem de ensino, pastor, tem resumo lá em serviço, 3 ou 4. Quanta coisa pode estar aqui e a gente nem usar? Tira uma foto. E essa semana, ore sobre isso. Deus, o que o Senhor me deu? Vamos lá, vou fazer um monte de coisa aqui, né? Sabe uma coisa que ajuda? É quando outros também, você pode perguntar para outros. Onde você vê que parece que o negócio flui melhor? Em que área? A percepção dos outros muitas vezes indica o seu dom. Senhor Deus, nós te damos graças por essa beleza da igreja, Deus, revestida de dons espirituais que remetem ao Senhor, remetem ao Teu poder, à Tua grandeza, à Tua beleza, à Tua majestade. Senhor Deus, pedimos perdão, talvez por não darmos a devida importância, Deus, a essas graças que o Senhor deixou aqui no nosso meio. Te agradeço por esta igreja, Deus, e por tantos dons que a gente já vê acontecendo e sendo exercidos. Mas ajuda-nos, Deus, a crescermos como corpo e podermos, Deus, entre nós nos servirmos com essas capacidades sobrenaturais que o Senhor deu e podermos embelezar e edificar esse corpo de Cristo, que é tão lindo, Deus, e que o Senhor está construindo para que seja perfeito, sem mácula, sem defeito e possa, Deus, ser uma vitrine para que o mundo conheça Jesus, para que o mundo possa ver através de nós o Senhor Jesus, a sua obra ali na cruz, a beleza de um Deus que ama, que se deu, que ressuscitou e vai voltar, e com esse projeto de estarmos para todos sempre com Ele. Em nome de Jesus. Amém.